Informação. Informação. Prestação de serviço. Arari FM. Rádio Forte. Rádio Forte. Araripina Urgente. Entrevista.
O secretário de Desenvolvimento Econômico de Araripina, do município de Araripina, Leonardo Batista, vem aqui. É a primeira vez, né, que o Leonardo vem depois que assumiu a pasta, e ele esteve na semana passada lá na capital pernambucana, buscando aí investimentos aqui para a nossa cidade, para o nosso município, e vai falar um pouco sobre esse e outros assuntos. Leonardo, meu irmão, muito bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Roberto, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Arari FM. E estamos aqui para trazer as boas novas, alguns planos de ações que nós estamos elaborando para trabalhar em conjunto com o microempreendedor e as empresas no município de Araripina e na região como um todo, né? E para isso nós estamos buscando várias parcerias para que a gente possa fortalecer essa questão da microempresa, da busca de novos empreendimentos na geração de emprego e renda na nossa região.
É, e para quem não sabe, o microempreendedor individual, a pequena empresa, é quem gera praticamente aí todos os empregos do Brasil. Se não, claro que tem grandes empresas que geram milhares e milhares e milhares, mas quando junta um bocado de empreendedor pequenininho, um bocado de empresário pequenininho também, né? Dá uma rumona.
Nós temos dados através de fontes Sebrae e outras entidades que medem essa capacidade do microempreendedor. E antes da pandemia chegar fortemente abalando esse segmento, a gente tinha o microempreendedor como um dos maiores geradores de empregos diretos no Brasil. E é exatamente isso, pós-pandemia, que nós vamos trabalhar todos esses órgãos que trabalham em conjunto, para que a gente fortaleça esse segmento volte a gerar emprego, esse segmento volte a gerar renda. Ontem eu estava assistindo no Jornal Nacional e saiu um gráfico onde nós estamos num crescimento em K. Uma classe rica ficando mais rica e uma grande parte da classe média, média alta a baixa, crescendo por falta de oportunidades. Então o Brasil tem que realmente trabalhar nesse vetor de crescimento, fortalecendo esse microempreendedor para que ele gere emprego e essa disparidade que está existindo economicamente entre as classes deixe de existir.
É, chama-se a igualdade social, né, Leonardo? Bom, Leonardo, vamos falar um pouquinho aí sobre essa visita que você fez lá no Recife. Lá, você, inclusive, né, tratou sobre a questão aí de uma agência, né, aqui para Araripina, a agência...
É o Expresso Cidadão.
Expresso Cidadão, que eu falei agora há pouco aqui, né? Expresso Cidadão, que inclusive tem Salgueiro, tem Petrolina, e Araripina, uma cidade com quase 100 mil habitantes, não tem, né?
Nós elaboramos, Roberto, um plano de ação para o quadriênio 2021 até 2024, que é no qual tem a reeleição do prefeito Raimundo Pimentel. Inclusive, está de parabéns que soubemos ontem que as contas de 2017... aprovadas pelo Tribunal de Contas, isso fortalece a gestão, a credibilidade da gestão e fortalece ainda também os grandes empreendimentos a chegarem em Araripina. Mas dentro desse plano de ação, nós buscamos exatamente o desenvolvimento local sustentável e os pequenos negócios de acordo com os temas de diversos atores relacionados com atividades empresariais, buscando a parceria da força de compra da prefeitura, que ela tem essa força magnífica na questão das licitações, e o que a gente quer colocar dentro desse potencial econômico que a prefeitura coloca hoje na região como uma boa pagadora, é que esse microempreendedor tenha vez dentro dessa questão das licitações das compras governamentais. Para isso, a gente precisa trazer equipamentos que agilizem o trabalho dessas microempresas e que elas também possam ser abertas de uma forma mais rápida. E também as pessoas que trabalham nesse segmento, eles tenham acesso aos documentos de forma mais rápida e que eles possam se habilitar no primeiro emprego de uma forma bem mais rápida e ágil para que ele ocupe essas vagas. Então, o Expresso Cidadão é exatamente este equipamento. É um equipamento que ele vem através de um convênio do Estado com o município. Nós já buscamos isso em outras oportunidades, mas fortalecemos agora, junto ao chefe de gabinete da Casa Civil, José Francisco Neto Cavalcante, amigo nosso, contemporâneo da época que estudava no Colégio Santa Maria, e nos recebeu muito bem. Nós colocamos lá nas mãos dele um ofício, mostrando da importância desse equipamento. Esse equipamento, o prefeito já apresenta toda a disponibilidade do município para que o município coloque ele em prática em Araripina, mas que também irá servir para a região como um todo. porque no Expresso Cidadão a gente irá disponibilizar todos os documentos necessários para a constituição da sua vida civil, a carteira de identidade, a carteira de trabalho, a carteira de certidão militar, dentre outros documentos necessários para se habilitar no primeiro emprego.
Inclusive, Leonardo, a Agência do Trabalho não está mais, né, disponibilizando alguns desses serviços.
A Agência do Trabalho, por uma questão de acomodação, ela foi destituída temporariamente, né, pelo que eu estou sabendo, mas esses documentos deixaram de ser entregues no nosso município. Então, o município, através da minha secretaria, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós ofertamos a carteira de identidade e também a certidão militar, certo?
Também, né?
Militar. Também, já entregamos isso. A secretaria está passando pela uma adaptação no seu espaço de imóvel e ela irá funcionar ali próximo ao prédio da CELP, junto à casa de Dona Ilza.
E muita gente estava indo para o Piauí tirar.
O prefeito investiu no equipamento moderno, onde nós teremos um prazo de 15 dias para a entrega da RG. Ou seja, do momento que você chegou para retirar sua identidade, até o momento da entrega, que ele tem uma tramitação de ir até o Instituto Tavares Buril para ser validado e retornar para ser entregue à pessoa que propôs a retirada da identidade, nós teremos aí um tempo mais ágil de 15 dias, provavelmente. Então, essa secretaria nossa já presta esse serviço, como também presta na sala do empreendedor, a habilitação do microempreendedor para ele se transformar no MEI. Isso está sendo agilizado junto à Secretaria de Administração, a questão da acomodação da nossa secretaria, móveis, utensílios, equipamentos que estão sendo instalados, que foram comprados agora pela Prefeitura no novo equipamento para ser mais ágil, e eu acho que logo após o carnaval nós estamos prestando esse serviço. Mas a questão do Expresso Cidadão, ele é um equipamento que ele tem uma ampliação bem maior na oferta desses documentos. Você com o Expresso Cidadão, você tira todas as certidões de Estado, certidões de CELP com PESA, certidão de ICMS, de Corpo de Bombeiro, de DETRAN, tudo num local só. Então, é um equipamento importantíssimo que o município de Araripina, como toda a região do Araripe já comporta, porque hoje, se você busca esse serviço, você tem que ir
ou Salgueiro, né?
Que fica a 180 quilômetros, ou Petrolina, 270. Que fica a 260.
É.
Então, é um equipamento importantíssimo, nós explanamos isso ao secretário José Neto, ele prontamente ficou de buscar o secretário de administração do estado de Pernambuco, que é responsável pela pasta, e a gente está com uma certa expectativa positiva para que isso possa chegar na nossa região.
E é uma demanda totalmente possível de acontecer e de ser acatada aí pelo governo do estado. Praticamente é um investimento muito pequeno. Bom, tem aqui a Cecília Nunes, está parabenizando você pela entrevista, e o nosso amigo Josenberg Laurentino, que é o gerente regional da FIEP, enviou uma mensagem, vamos ouvir o Beguinha.
Bom dia, doutor Roberto. Bom dia, ouvintes da Arari FM, Betson. Doutor Roberto, passando só para comunicar que hoje o Conselho Empresarial da FIEP do Araripe vai retornar suas atividades de 2021 com a primeira reunião ordinária do Conselho Empresarial. E teremos a presença, a ilustre presença do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Araripina, Raimundo Pimentel, onde ele fará uma prestação de contas do que ele fez para a indústria no período de 2016 a 2020 e quais são as perspectivas do poder municipal para alavancar as indústrias no período de 2020 a 2024. Essa reunião, Roberto, ele abre uma série de encontros que nós vamos ter com os principais, com os prefeitos das principais cidades aqui da região do Araripe. Já estamos agendando com as cidades de Trindade, Ipubi, Oricuri, Exu, Bodocó, para que eles também possam estar presente conosco, como também já estamos envolvendo a CISAP, para que numa reunião da CISAP nós possamos estar presente também para ouvir na sua totalidade os prefeitos que contemplam a região do Araripe. Então, doutor Roberto, hoje a Federação das Indústrias retoma as atividades do Conselho e nós estamos prontos para trabalhar pela indústria do Araripe. Bom dia.
Bom dia, Josenberg. Ele mandou uma mensagem aqui, né? Escrita, Roberto, o presidente da FIEP, doutor Ricardo Essinga, também participará dessa reunião. Uma reunião super importante aí para a área econômica, para a indústria aqui da região como um todo, né? Inclusive a nossa diretora, Daniela Batista, também faz parte.
Exato, é a presidente da regional da FIEP, da região do Araripe, né? Mas estaremos presentes lá com o prefeito, o prefeito irá apresentar o plano de ação que foi executado e o planejamento que tem também para esse quadriênio, para que o município seja um grande parceiro no segmento da indústria e aí, no que depender do município para ser esse parceiro na busca e na implementação do segmento da indústria, a gente possa ser esse grande parceiro para o desenvolvimento. Eu queria também falar, Roberto, pois dessa não. Viagem que nós tivemos em Recife. Nós buscamos também a parceria com a AGE, Agência de Empreendedorismo do Estado de Pernambuco, que é a antiga AGFEP. Essa agência é a Agência de Fomento do Estado de Pernambuco, onde ela busca a parceria com o microempreendedor e ajuda no financiamento de alguns segmentos. E a gente está fechando esse convênio também com a AGE, para que a gente possa trazer as ações da AGE para o nosso município. E essas ações, ela tem uma grande amplitude de investimentos. Nós teremos financiamentos para todo esse segmento de salão de beleza, teremos financiamentos para o segmento do transporte escolar.
Tem segmento de blog, não, hein?
E teremos investimentos também para essa turma que trabalha em quiosque. A gente tem até um pensamento que nós vamos externar ao prefeito, para a gente dar uma otimizada também nessa perimetral, para a gente colocar alguns quiosques.
Sim, quiosques, rapaz,
naquele estilo que tem a Orla de Petrolina, a Orla de Boa Viagem, mas que também a gente transforme a nossa perimetral, que já é um local de atividade física de muitos atletas do município de Araripina, em alguns quiosquezinhos ali que serão financiados através desse projeto da AGE.
Inclusive, Leonardo, sem querer cortar isso, o raciocínio, já começaram a surgir, né, empreendimentos ali na lavanderia Lava Bem, ali ao lado, é uma petiscaria agora, foi inaugurada essa semana, já é lá um barzinho, um restaurante durante o dia.
Vi lá com a oferta de marmitex e tudo, um preço exatamente. Bem em conta. Então, essa otimização da perimetral, a gente leva também a vida noturna, até diária, o atendimento do atleta que está passando por ali, tomar uma água de coco, fazer um lanche, o ciclista, ou seja, que está usando aquele equipamento que tem no município, e a gente ofertar mais serviços lá também. Isso é a geração de emprego e renda que a gente pensa para essa localidade. Então, isso são ações que a gente está buscando. O município é um grande parceiro disso. A gente já buscou também contactar novos investimentos para o nosso município. A gente está buscando a parceria com a Gazil, que é uma indústria de produção de gases, oxigênio, ozônio e outros que têm interesse de vir no município de Araripina. Nós buscamos também um entendimento com a Iquine, que é a indústria de tintas, tem um interesse de vir para o nosso município. Nós temos um contactado também uma indústria de cosméticos, que tinha uma pretensão de ir até a cidade de Salgueiro, e nós estamos conversando para ver se a gente traz essa instalação dessa empresa para cá. Buscamos também primeiro diálogo com a indústria de placas fotovoltaicas, já que o município de Araripina, assim como a região da Tríplice Fronteira que temos, Pernambuco, Piauí e Ceará, está sendo um grande parque de instalação tanto de energia eólica, mas que também da energia solar. E o mais interessante seria...
Energia limpa também.
O mais interessante seria que isso fosse colocado, essas fábricas, dentro do local onde está sendo instalado essas grandes parques de energia solar. Então, nós já estamos fazendo esses contatos. Estamos buscando também, o prefeito já determinou alguns investimentos que já tem no município, fortalecer esse investimento, que é o caso da Quibombom, que está com uma pretensão de uma grande fábrica na nossa região.
Está crescendo muito a Quibombom.
E parabenizar esse empresário que chega em Araripina, gera emprego e renda e que tem essa visão de crescimento.
Rapaz, eu não sabia não, Quibombom vende picolé e sorvete para Bahia, para o Ceará.
Para toda a região, eu digo hoje que é praticamente norte-nordeste, daqui a pouco ela está crescendo, né? E a intenção desse segmento é crescer cada vez mais, né? Trabalhamos também com uma visita na Magno Pneus, certo? Nós temos a BRM que está com a pretensão de colocar uma fábrica ali junto à Icoasa. Ou seja, são vários empreendedores que estão com a visão de se instalar no nosso município e que isso só fortalece a geração de emprego e renda.
Então você andou muito, que eu pensei que você só tinha ido lá no secretário.
Não, a gente... Olha, a amizade, ela abre um ângulo muito grande de informações. E quando o estudante que... frequentei o Colégio Santa Maria e algumas pessoas que foram alunos, colegas meus na época, são pessoas hoje que são empresários, são pessoas que estão dentro do segmento de governo de Estado, são pessoas que estão dentro de grandes empresas multinacionais e através dessas amizades a gente está mantendo esses contatos e buscando esses empreendimentos viabilizando para a nossa região.
Agora, você, Leonardo, você falou em dois empreendimentos aí. O primeiro da Gazil, que agora é nessa parte aí de oxigênio, né, que você falou?
De oxigênio,
esse mesmo oxigênio aí que usa em hospital?
O oxigênio que usa em hospital, o oxigênio que usa nas oficinas. Certo? E a Gazê é uma empresa que está instalada em Recife, mas tem a intenção de interiorizar as suas ações. Então a gente buscou o Djalma, que é um amigo nosso da época de colégio, mas que hoje é um dos atuantes dessa empresa.
Está todo mundo querendo uma empresa dessa no seu município.
E apresentamos a ele o interesse do nosso município, já entregamos a ela a carta convite de visita ao nosso município, logo logo eu acredito que eles devem estar visitando e fazendo o levantamento da viabilidade econômica para a instalação dessa empresa aqui.
Outro tema aí que você trouxe aí foi a questão da usina fotovoltaica, né? Que poderia ser, inclusive, né, adaptada ali nos parques eólicos, né? Já aproveitava ali entre uma torre e outra, sei lá, aproveitar também a linha de transmissão também, né? Já fica tudo pronto. Já
na realidade, a programação dessas grandes empresas, Votorantim e a que chegou aqui primeiro instalando... Casa dos Ventos e outros mais, eles têm essa intenção de colocar dentro do mesmo parque eólico a viabilização do parque também de energia solar, porque ocupariam a mesma área, né? E isso algumas já fizeram a contratualização para dentro dessa mesma área se instalar. Isso está sendo feito mais na área do Piauí, porque devido à intensidade do vento na chapada na região do Piauí ser maior, alguma parte das torres foram instaladas lá. O Grupo Votorantim está chegando aí com dois novos parques para ser instalado.
São Bernardo
e... o São Bernardo e o...
São dois aí. Dois santos aí.
É o São Bernardo, eu estou com o nome deles aqui. É o São Bernardo e o Santo Antero.
Santo Antero. Certo?
Serão instalados agora com aproximadamente 40 e tantas torres.
2 bilhões de investimento.
2 bilhões de investimento. E Araripina não deixa de ser beneficiada com isso, porque não é desmerecendo as demais cidades circunvizinhas. Mas Araripina apresenta uma estrutura de gastronomia, de hotelaria, de prestação de serviço de saúde. Ou seja, ela hoje é um polo. E por ela se apresentar sendo este polo do Araripe, esses investimentos também tendem a gerar emprego e renda de forma indireta para a nossa região e nossa cidade.
Aí eu fico imaginando, quando você conversa com um empresário desse, aí a Araripina fica a quantos quilômetros da capital? 700 quilômetros, mais ou menos. E quais as empresas de aviação que tem o aeroporto? Aí, ó. Aí já mata logo o carro.
Isso é uma das coisas que a gente tem que buscar, o município tem que brigar por isso. Esse aeroporto ele já está saindo de Serra Talhada, mas não deixa de ser para que Araripina lute para que esse avião levante aqui. Em Araripina, ele pode descer em Serra, de Serra ele chega a Recife.
O mesmo avião.
É, exatamente. Mas a gente botar...
Não, aí tem que botar um avião maior, porque diz que lá em Serra Talhada já a demanda não está atendendo.
A demanda não comporta mais. Salvo engano, esse avião parece que só leva 8, 10 passageiros.
Exatamente.
Né? Então teria que ser já uma proporção maior. A ampliação do nosso aeroporto, nós já temos uma pista bastante acessível, mas ela precisa para essa de 1.500 metros. Então seria uma extensão um pouco fácil de fazer, porque já existe a área, né? O estudo da aeronáutica foi feito, a questão de alguns cortes do orçamento inviabilizou a execução desse projeto, mas está dentro do programa de crescimento do governo federal. E a gente tem que buscar a força de Fernando Filho, a força do senador Fernando Bezerra, juntamente com o governo federal, para que a gente viabilize a questão desse aeroporto do Araripe.
É, porque se for depender do governo do estado, nós estamos lascados aí, esse aeroporto. Bom, 8 e 12, Leonardo. Fica à vontade, meu irmão, se vê mais alguma coisa. Com relação ao governo do estado, quem falou foi eu, não foi Leonardo, não.
Bom, Roberto, eram essas informações que a gente queria trazer. Nós estamos concluindo o nosso plano de ação. A nossa intenção é de trabalhar com os outros equipamentos que são órgãos que fortalecem o desenvolvimento econômico da região, assim como SEBRAE, SESI, FIEP, SENAC, e a gente buscar também a CDL para a questão do desenvolvimento do comércio, e a gente ter essa parceria para que esse mercado, essa indústria, esse comércio, esse prestador de serviço seja um grande gerador de emprego na nossa região. A gente não pode pensar em Araripina como uma prefeitura geradora de emprego. A prefeitura que seja um cabide de emprego, ela tem que ser um órgão que busque o empreendimento e esse empreendimento seja o gerador de emprego da nossa região.
É, e que, né? A prefeitura, como você disse, acaba já, a melhor coisa de um ano é o quê? É o nome dele limpo, é a credibilidade. E a prefeitura, imagina uma prefeitura que compra muito mais, não é? Com nome limpo, com credibilidade.
Exatamente. Então, você vê, nós estamos chegando aí, os grandes atacadões chegando, se instalando no nosso município.
Está chegando um aí agora ali perto da delegacia, que é negócio... Quer dizer, ele já está aqui, né?
O Atacado Vitória, mas está expandindo, né?
Está expandindo.
E tem notícias de novos empreendimentos querendo chegar no nosso
município. Nessa área aí também,
nessa,
né?
Área também. Então, isso mostra que a Araripina está crescendo.
Se não, os cabos não vinham, né?
É, quando a gente fala em tecnologia e em ciência, a Faculdade de Medicina já é uma coisa concreta, já vai acontecer o vestibular, já até o final do ano tem uma oferta de 150 vagas no curso de medicina.
Era 50, então, subiu,
50,
né?
50 inicial e até a conclusão de toda a programação da faculdade, salvo engano, 150 vagas. Então, isso fortalece muito a região. Isso é uma geração de novos empregos na área de hotelaria, de gastronomia. Porque tudo, esses estudantes que vêm, eles vão ter que...
E radiofonia.
E radiofonia, divulgação de todos esses segmentos, né? E como também essas empresas que chegam na instalação de energia solar, de energia eólica. Essas empresas, acompanhando com ela, vêm os técnicos que vêm para a manutenção do parque depois de concluído, e que essas pessoas vão residir de uma vez por todas em Araripina, porque o parque, ele é vitalício, né? Ele tem manutenção. Então, essas pessoas vão buscar todos esses serviços. E esses serviços, eles precisam ter qualidade e melhoria na prestação deles.
É verdade. Né? E aí, onde é que está aqui entra a qualificação, né?
Eu estava conversando com o Rossano no SEBRAE, que é exatamente isso que nós vamos bater em cima. É esse foco. A gente tem que preparar o nosso cidadão araripinense para ele ser habilitado para esse emprego, para a gente não ter em pessoas de fora chegando aqui e tomando o emprego do araripinense.
Exatamente.
Então, para isso, a gente precisa capacitar o nosso pessoal, a gente precisa qualificar para que ele seja realmente essa pessoa habilitada para ocupar esse primeiro emprego. É. Né? Principalmente o nosso jovem, ele precisa ter um conhecimento no curso de informática. Eu acho que no primeiro emprego, a informática é quase como a língua inglesa para os empregos multinacionais. Se você não souber inglês, você não tem como crescer. E a mesma coisa para o nosso jovem, na geração do seu primeiro emprego, ele tem que ter um básico de informática, ele tem que ter uma conclusão pelo menos do seu segundo grau completo, para que ele esteja habilitado para esse primeiro emprego. Então, o nosso jovem, ele precisa ter essa responsabilidade de se qualificar para o primeiro emprego chegar até as suas mãos e ele estar habilitado para esse trabalho.
Muito bem, Leonardo, eu quero agradecer a sua presença. No finalzinho aqui, só registrando aqui o seu Heleno Dias, eles entrevistam muito importante, principalmente o que foi anunciado pelo secretário Leonardo Batista. O Araripe já merecia essa oferta à população, parabéns à rádio e ao secretário. Tem também a Vilma da Serrinha do Aperto, parabéns, Leonardo, aí pela sua trajetória, pelo seu trabalho, boa sorte. Pronto, Leonardo. Obrigado aí, meu irmão.
Obrigado, Roberto.
E quando tiver novidades,
desejar um bom dia a todos. Logo, logo que nós tivermos mais informações importantes para o desenvolvimento de nossa região, Sei que sempre teremos essa parceria com a Rádio Arari FM. Agradecer a todas as pessoas que contactaram com a gente através das redes sociais, parabenizando pelas ações que estamos executando na nossa secretaria, Dona Vilma e demais pessoas que entraram aí nas redes sociais. Obrigado a todos. E se Deus quiser, boas novas teremos de trazer logo, logo aqui nos microfones da Rádio Arari FM.
Doutor Pedro lá, foi vacinado mesmo?
Doutor Pedro foi vacinado, está lá, graças a Deus, com a saúde que todos desejam na idade dele, de 92 anos, com a saúde que papai tem. Graças a Deus, é um exemplo de homem público, um exemplo de pai, de liderança, e que através dos suas informações, suas orientações, é que nós estamos trabalhando para o município de Arari.
Vamos agendar outra entrevista para ir lá. Quando passar essa pandemia, que ele for vacinado direitinho, eu vou lá entrevistar de novo.
Se Deus quiser. Um bom dia a todos. Um futuro melhor para todos nós e um Araripina crescente para todos. Um abraço e um bom dia.
Abraço. Esse foi Leonardo Batista, secretário de Desenvolvimento Econômico aqui do município de Araripina, conversando conosco nessa manhã de quarta-feira. Daqui a pouquinho eu converso com o presidente da Câmara de Vereadores, José Hilton Oliveira. Ontem teve uma reunião importante lá sobre a Compesa, meu irmão. Araripina, se não fosse o atraso da Compesa e a falta desse aeroporto, a rodoviária bichinha está se arrumando, acolá. Está demorando, mas está. A gente tem que segurar se a gente não tivesse água aqui para irrigação e esse aeroporto funcionando, menino, o tirinete era grande. Intervalo aqui na Arari, Sistema Betson vai para o apoio cultural.
Informação, prestação de serviço, Arari FM, Rádio Forte. Estamos apresentando Araripina Urgente.